Revista do Meio-Dia.
Horas em ponto, um bom dia a você. Esta é a edição de número 662 da Revista do Meio Dia. Informação, cultura e entretenimento. Na produção e apresentação, Valéria Gianni, Patrícia Zanin e Eliette Vanzo. Colaboração da estagiária Cauana Cardoso. Na direção de estúdio, Ricardo Lima. Hoje é terça-feira, 6 de setembro de 2022. Céu nublado em Londrina com possibilidade de pancadas de chuva no decorrer da tarde, de acordo com o CIMEPAR. As temperaturas oscilam entre a mínima de 13 e a máxima de 22 graus. Vamos aos destaques de hoje. Quem estamos formando? Chegamos ao 26º episódio da série que hoje destaca o curso de Geografia da UEL. Na coluna Saúde, cuidados que valem uma vida, o médico Marcos Cabreira fala sobre os riscos do uso contínuo de medicamentos para o estômago, conhecidos como inibidores de bomba de próton. Lúcia Berlim mistura inteligência e melancolia em seus contos. Manual da Faxineira é destaque na coluna Entre Páginas. Vento e canções de não ninar. Novos trabalhos das cantoras Raquel Cagliari e Camila Taari têm shows hoje, no Espaço Nave. Um pouco da trajetória musical do pianista Álvaro Siviero, que faz concerto em Londrina neste sábado. E a segunda edição da Feira Bem-Estar, amanhã, com programação também para as crianças.
Quem estamos formando? Conheça os programas dos cursos de graduação da UEL e saiba como o universo profissional vai se abrir para você.
Geografia em destaque hoje, 27º episódio da série. As informações com Cauana Cardoso.
O curso de Geografia foi criado em 3 de fevereiro de 1958, antes mesmo da implantação da UEL na década de 70. Já está em atividade, portanto, há 64 anos, sendo um dos primeiros cursos da universidade. São dois cursos de Geografia, o bacharelado no período matutino e a licenciatura no noturno. Para ambos, a graduação tem duração de 4 anos. O número total de vagas no ingresso é de 40 para cada curso, sendo 30 com acesso pelo vestibular e 10 pelo SISU. O professor Ricardo Lopes Fonseca, coordenador de colegiado, apresenta a matriz curricular do bacharelado.
Então, o que acontece? Por conta dessa reformulação do currículo, nosso grupo de docentes, nós pensando no processo formativo que ele seja coerente e leve em consideração o momento de onde o estudante ele está, se ele está no começo, se ele está no meio, se ele já está mais ao final, as disciplinas que vão agregando conhecimento no sentido mais básico ao mais específico. Então, a primeira metade do curso, a maioria das disciplinas, tanto para o bacharelado como para a licenciatura, elas são as mesmas. São uma ou duas disciplinas por semestre que ela vai ser diferente. Então, nós vamos ter disciplinas que introduzem os conceitos geográficos principais, né, os conceitos da ciência geográfica, na primeira metade. Então, a partir da segunda metade do curso, a partir do terceiro ano, é que nós temos disciplinas mais específicas da formação do bacharel, com análise ambiental, módulos profissionalizantes, nós temos planejamento urbano e planejamento rural. Essas disciplinas, elas são mais técnicas. Nós temos geologia aplicada ao planejamento urbano, nós temos geomorfologia aplicada, climatologia aplicada, porque são disciplinas que permitem um conhecimento técnico mais aprofundado para que esse geógrafo ou essa geógrafa que se forme no nosso curso tenha condições de trabalhar, num sentido de que nós pensamos isso como um processo de modernização da formação do bacharel.
campos de atuação do profissional bacharel.
Ele pode ser tanto um consultor autônomo, ele pode ter a empresa dele, ele pode ser funcionário da iniciativa privada, ele pode ser funcionário da iniciativa pública. A depender da configuração, existem as parcerias público-privadas. No Brasil, o campo para a atuação do geógrafo, ele se dá de norte a sul do país. As demandas, principalmente no campo público, é muito grande. As prefeituras, elas estão exigindo cada vez mais a presença do geógrafo, com esse olhar no estudo da relação da natureza e da sociedade. Uma coisa muito interessante que nós temos hoje no nosso currículo, como que eu posso dizer assim, como proposta que diferencia de outros currículos de bacharelado em geografia, é que nós trabalhamos com o que nós chamamos de módulos profissionalizantes. Então, nossos estudantes, eles são colocados em algumas disciplinas que permite eles vivenciarem o que são esses laudos, o que são esses estudos, quais são os impactos, como que é feito esse trabalho. Então, é uma relação que temos com uma área que nós chamamos de linguagem, que envolve topografia, geoprocessamento, sensoriamento remoto, que estuda o mapeamento. Né, a linguagem de como que essas informações que estão presentes neste espaço geográfico, elas se dão naquele local. Eles também têm os estudos voltados para as áreas urbanas e para as áreas rurais. Neste sentido, esse conjunto de linguagens e esses conjuntos de espaços permitem ao nosso estudante que está sendo formado no nosso curso um diferencial que não tem em outros cursos de geografia no Brasil. Então nós temos estudantes que estão sendo formados aqui e que estão indo para mais diferentes partes do país, justamente para fazer esse tipo de trabalho. É importante frisar que a UEL, ela, no ato da colação de grau, né, do encerramento do ciclo formativo do bacharel, ela emite um diploma que é de bacharel em geografia. O reconhecimento enquanto geógrafo se dá por um órgão externo à UEL, né, que é o CREA, e que ele leva em consideração o currículo do estudante, o histórico, para poder emitir a sua carteira profissional, né? Então, a partir dessa carteira que ele é chamado de geógrafo, ou de geógrafa, no caso, né?
Curso de licenciatura em geografia.
Caso da licenciatura em geografia, como o próprio nome ele direciona, né, é justamente para a formação de professores. Então, a educação básica, que seja o fundamental 2, né, que é a partir do sexto ano até o nono ano, e o ensino médio, nós desde também do primeiro ano do curso, nós temos algumas disciplinas específicas para a formação de professores, até algumas disciplinas um pouco mais direcionadas a algum campo de atuação. Por que que eu falo isso? Porque nós separamos os estágios, por exemplo, considerando não apenas a educação regular, o ensino regular no sentido da educação básica, fundamental 2 e médio, né, que seria o que a maioria dos cursos de geografia e licenciatura formam. Nós temos uma preocupação da demanda que existe hoje, das modalidades educacionais. Então, nós formamos também, pelo menos para iniciar no sentido do estudante ter um contato com a educação de jovens e adultos, com a educação profissionalizante, com a educação do campo. Nós temos disciplinas voltadas, por exemplo, para a inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais, coisa que não tinha até recentemente. Então, nós temos uma preocupação de formar um professor mais completo para sua atuação profissional no campo da educação. Então, o Departamento de Geociências ou o Departamento de Geografia, né, uma questão de nomenclatura, nós temos uma especialização em ensino de geografia, nós, que é o Lato Sensu, e nós temos um programa de pós-graduação, mestrado e doutorado em geografia. E neste programa existem profissionais de diversas áreas, como da geologia, da própria geografia, da topografia. Então, o nosso departamento, ele trabalha com o processo desde a formação inicial, do ciclo formativo de primeira ordem, vamos dizer assim, né, que é a graduação. Ele possui o nível de especialização e também o nível do stricto sensu, que é o mestrado e o doutorado. Já há pouco mais de 20 anos, o nível de mestrado, e o doutorado há quase 10. A especialização já tem um pouco mais de 30 anos. E eu acho importante também Uma coisa muito interessante que nós temos no nosso... Voltando ao curso, né? Nós temos um evento específico da formação de professores que já ocorre há quase 20 anos.
Corpo docente e estrutura física.
Hoje, né, com a constituição deste novo departamento, no sentido... Eu falo novo departamento no sentido de nomenclatura, né? Porque historicamente ele está ali constituído. Isso. Nós temos cerca de 20 docentes que atuam diretamente no curso de geografia e também em outros cursos, como o curso de história, por exemplo. Alguns cursos que o nosso departamento atende, nós enviamos docentes nossos, atribuímos disciplinas para que eles lecionem outros cursos, assim como outros departamentos enviam docentes para o nosso curso. Todos, sem exceção, são doutores. A maioria de nós lecionamos para as duas habilitações, porém, existem as especificidades, né? Então, como temos disciplinas direcionadas para o bacharelado e disciplina para a licenciatura, há momentos que o docente só leciona para um conjunto formativo. O curso de geografia, ele se concentra com as suas salas de aula no Centro de Ciências Exatas, no prédio ou bloco K, onde fica ali, então, o Departamento de Geociências. Mas nós também temos sala de aula na Central de Salas do CCE e nós temos laboratórios de ensino de geografia, laboratório de climatologia, laboratório de geografia física, laboratório de geografia humana e estudos regionais, laboratórios de geografia agrária, nós temos laboratórios de geoprocessamento. Então, é uma infraestrutura num sentido predial que atende ao curso de geografia. Nós temos acervos de livros na biblioteca central. Todos eles têm os coordenadores dos laboratórios e coordenadores que são docentes, né, do curso, fazem parcerias com outros docentes do curso ou até mesmo, em alguns casos, parcerias interinstitucionais.
Professor Ricardo Lopes Fonseca, coordenador de colegiado dos cursos de Geografia, Bacharelado e Licenciatura da UEL.
Quem estamos formando? Conheça os programas dos cursos de graduação da UEL e saiba como o universo profissional vai se abrir para você. Entrevistas, estagiária Cauana Cardoso. Supervisão e orientação, Eliette Vanzo. Trabalhos técnicos, Ricardo Lima. Produção, Núcleo de Jornalismo da UEL FM.
Amanhã, feriado nacional, Dia da Independência do Brasil, não teremos o programa Revista do Meio-Dia. Voltaremos com a série na quinta-feira, com o curso de História.
Saúde. Cuidados que valem uma vida.
A coluna Saúde de hoje vai falar de um grupo de medicamentos muito utilizados por todos nós, né? São os medicamentos para o estômago, né? O que a gente chama hoje de inibidores de bomba de próton. Todo mundo aqui já tomou, já viu alguém tomando omeprazol, pantoprazol, esomeprazol. Esses talvez sejam os mais conhecidos. Mas esses medicamentos, realmente, eles têm uma importância muito grande na prática clínica, né? Por conta deles, o número de cirurgias do estômago diminuiu bastante. Nos últimos anos, a gente consegue tratar úlcera, consegue tratar grandes esofagites, consegue tratar problemas de estômagos importantes com esses medicamentos. Isso é bom, isso foi um avanço. Mas como todo avanço, como toda coisa boa que entra na questão da saúde, pode ser que a gente tenha alguns exageros, né? E a gente reconhece isso como alguns exageros. Muitas pessoas começam a tomar frequentemente esses medicamentos e esquecem ou não esquecem, mas continuam a tomando, por exemplo, por uma esofagite ou por uma úlcera de estômago ou por um refluxo, um período que vai além do que 1-2 meses e acabam utilizando esse medicamento continuamente. É comum isso, né? É comum algumas pessoas, por exemplo, quando começarem a tomar anti-inflamatório, com medo que vá ter problemas de estômago, incluírem um omeprazol nesse esquema. É comum pessoas que tomam 5, 6, 7, 8 medicamentos por dia se sentirem inseguras com o estômago e falar: não, então eu preciso de um remédio para o estômago também, e já inclui aí um inibidor de bomba nesse esquema que já é grande. Então, o que nós percebemos é que, com o passar do tempo, até com o barateamento desses medicamentos, a gente começou a perceber uma utilização exagerada. Muita gente que não precisava tomar esses medicamentos acaba tomando continuamente. Mas o grande problema é que, se eu deixar este estômago que nasceu, que foi criado, que foi estruturado pela natureza para ter um ambiente ácido, esse estômago deixar de ser ácido, ele vai gerar efeitos colaterais. Sabe quais são os efeitos colaterais? Eu posso diminuir a absorção do cálcio e aumentar o risco de osteoporose. Eu posso diminuir a absorção do magnésio, e magnésio vai fazer falta no nosso corpo. Eu posso diminuir a vitamina B12, eu posso diminuir o ferro. Existem alguns medicamentos que precisam de um ambiente ácido para ser absorvido. Existem algumas vitaminas que precisam de um ambiente ácido para ser absorvido. E se eu continuar continuamente bloqueando esse ambiente ácido com o uso dos medicamentos desses inibidores de bomba, eu vou fazer com que esses elementos não sejam absorvidos. Nós sabemos também que esse ambiente ácido, ele faz com que algumas bactérias não cresçam ali no estômago. E para quem não tem mais um ambiente ácido por conta dos remédios, o que acontece, gente? Acontece o crescimento de bactéria. E esse crescimento de bactéria, podemos ter uma pneumonia aspirativa, que é aquele refluxo que vai gerar uma pneumonia no indivíduo, ou até uma diarreia por clostídio. Tudo isso por conta deste ambiente que não é mais ácido e que deveria ser ácido. Existem também trabalhos mostrando que a utilização crônica desses medicamentos pode gerar, por exemplo, um aumento de risco de câncer gástrico. Existem alguns poucos trabalhos que mostravam também uma associação com demência de Alzheimer por conta da interferência na proteína beta-amiloide. Então, nós chegamos à seguinte conclusão. O que precisamos diante desses medicamentos é usar com racionalidade, com critério, por um tempo determinado. Não é um medicamento de uso contínuo. Aliás, como a maioria dos medicamentos, eles não são de uso contínuo. Algumas pessoas realmente precisam, pessoas que têm uma hérnia de hiato importante, pessoas que usam anti-inflamatório e que já tiveram sangramento. Então, essas pessoas poderiam estar utilizando cronicamente, mas a maioria não. Nós precisamos de racionalidade e ter um pouco mais de critério para podermos incluir mais um medicamento no nosso dia a dia. Eu sou o Dr. Marcos Cabreira e tive o prazer de estar dividindo com vocês essa reflexão aqui na Coluna Saúde.
Saúde. Cuidados que valem uma vida. Entre Páginas, coluna quase vertebral sobre leitura, literatura e assuntos que cruzem esses caminhos e descaminhos. Sejam todos bem-vindos.
Todo mundo odiava o meu avô, menos Mami e eu, acho. Toda noite ele ficava bêbado e mal. Era cruel, intolerante e orgulhoso. Tinha dado um tiro no olho do meu tio John durante uma briga e envergonhado e humilhado minha mãe a vida dela inteira. Ela nunca falava com ele, nunca sequer chegava perto dele por ele ser tão sujo e porco, sempre esparramando comida e cuspindo, deixando cigarros molhados em toda parte. Vivia coberto de pintas brancas, do gesso dos moldes de dentes, como se fosse um pintor ou uma estátua. Ele era o melhor dentista do oeste do Texas, talvez até do Texas inteiro. Muita gente dizia isso e eu acreditava. Não era verdade que os pacientes dele eram todos velhos beberrões ou então amigos de mami, como a minha mãe dizia. Homens respeitáveis vinham até mesmo de Dallas ou de Houston para se tratar com meu avô, porque ele fazia dentaduras maravilhosas. As dentaduras que ele fazia não saíam do lugar nem assobiavam e eram iguaizinhas a dentes de verdade. Ele tinha inventado uma fórmula secreta para deixá-las da cor certa e às vezes fazia até dentes lascados ou amarelados e com obturações e coroas. Uma manhã, quando ainda estava escuro, vovô me acordou. Era domingo. Eu me vesti enquanto ele chamava um táxi. Para chamar um táxi, ele pediu à telefonista que o ligasse com a 85 e quando atenderam, ele perguntou: "Dá para fazer uma viagenzinha hoje?" Ele não respondeu quando o motorista de táxi perguntou porque estávamos indo para o consultório num domingo. A portaria estava escura e assustadora. Baratas corriam pelos ladrilhos e revistas mostravam os dentes para nós de trás de grades. Vovô conduziu o elevador, dando um solavanco para cima e para baixo, e depois para cima de novo, feito um manico, até que finalmente paramos um pouco acima do quinto andar e pulamos. Tudo ficou muito silencioso depois que paramos. Só o que se ouvia eram sinos de igreja e o bonde de Juarez. No início eu fiquei com medo de entrar na oficina atrás dele, mas depois ele me puxou lá para dentro. Estava escuro, como uma sala de cinema. Ele acendeu os bicos de Bunsen resfolegantes. Eu continuei sem entender, sem conseguir ver o que ele queria que eu visse. Ele pegou uma dentadura de cima de uma prateleira, pousou-a no bloco de mármore e a empurrou para perto da chama. Eu sacudi a cabeça. "Continua olhando." Vovô abriu bem a boca e eu olhei para os dentes dele, depois para a dentadura e para os dentes dele de novo. "São iguais," eu disse. A dentadura era uma réplica perfeita dos dentes na boca do meu avô. Até as gengivas tinham o mesmo tom, feio, pálido e doentio de rosa. Alguns dentes estavam obturados e rachados, outros lascados ou gastos. Ele só tinha modificado um dente, um dos da frente, no qual tinha posto uma coroa de ouro. Era isso que a tornava uma obra de arte, ele disse. "Como foi que você conseguiu fazer todas essas cores?" "Ficou bem à beça, né? Então, é a minha obra-prima ou não é?" "É." Eu apertei a mão dele. Estava muito feliz por estar ali. "Como é que vai encaixar a dentadura?" eu perguntei. "Ela vai encaixar?" Normalmente, ele arrancava todos os dentes, deixava as gengivas cicatrizarem, depois fazia uma impressão da gengiva desdentada. "Tem uns caras novos fazendo desse jeito. Você tira a impressão antes de arrancar os dentes, faz a dentadura e a encaixa antes que as gengivas tenham chance de encolher." "Quando você vai arrancar os dentes?" "Agora mesmo. Somos nós que vamos arrancar. Vai lá preparar as coisas." Eu liguei o esterilizador enferrujado na tomada. O fio estava puído e soltou faíscas. Vovô correu na direção ao fio. "Deixa pra lá esse..." Mas eu protestei. "Não. Eles têm que ser esterilizados." E ele riu. Depois botou uma garrafa de uísque e seus cigarros em cima da bandeja. Acendeu um cigarro, encheu um copo de papel de Jack Daniels e se sentou na cadeira. Eu ajeitei o refletor, botei um babador no meu avô e apertei o pedal para fazer a cadeira subir e se inclinar. "Aposto que vários pacientes seus gostariam de estar no meu lugar," eu disse. "Aquele troço já está fervendo?" vovô perguntou. "Ainda não." Enchi alguns copos de papel com antisséptico bucal e peguei um pote de sais aromáticos. "E se você desmaiar?" eu perguntei. "Ótimo, aí você pode arrancar todos. Você tem que segurar o dente o mais perto da gengiva que você puder e depois torcer e puxar ao mesmo tempo. Me dá uma bebida." Eu entreguei um copo com antisséptico para ele. Engraçadinha, servi um copo com uísque. Subi no apoio para os pés, entre os joelhos do meu avô, para segurar o espelho perto do rosto dele. Os primeiros três dentes saíram fácil. Ele os entregou para mim e eu joguei dentro do barril perto da parede. Os incisivos foram mais difíceis, um deles em particular. Vovô engasgou e parou, a raiz do dente ainda presa na gengiva. Ele fez um barulho estranho e pôs o alicate na minha mão. Pega! Eu puxei o dente. Usa tesoura, seu idiota. Eu me sentei na placa de metal entre os pés dele. Só um instante, vô. Pela primeira vez, em 2017, Lúcia Berlim é publicada no Brasil com a coletânea Manual da Faxineira pela Companhia das Letras. Aos 32 anos, a lendária autora estadunidense já havia passado por 3 casamentos e trabalhado como professora, telefonista, faxineira e enfermeira para sustentar os 4 filhos. Lutou contra o alcoolismo por anos, antes de superar o vício, e tornou-se professora universitária. Em seus contos, cujas protagonistas são sempre mulheres, ela trata de forma direta, sem romantizar, com humor e cinismo, temas do dia a dia, como conversas na lavanderia, trabalho num pronto-socorro, clínica de desintoxicação e até estupro, temas com os quais ela tem bastante intimidade. Ao ler seus textos, parece que você assiste a um episódio de Todo Mundo Odeia o Chris. O livro foi eleito como um dos 10 melhores livros do ano de 2015 pelo New York Times. Eu li parte de um dos contos da coletânea Manual da Faxineira, de Lúcia Berlim, da Companhia das Letras. Eu sou Flávio Freire, professor de letras da UEL.
Entre páginas, leitura, literatura e afins. Uma ação do projeto Laboratório de Escrita Criativa da UEL. Contatos e sugestões de textos pelo e-mail do coordenador flaviofreire@uel.br. Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
A segunda edição da Feira Bem-Estar será amanhã na Casa Nós. Além de expositores de diversos segmentos, vai ter programação especial para as crianças. Também 2 apresentações musicais. A organizadora Isadora Rara Abramo comenta.
Nosso 7 de setembro criativo, que acontece na Casa Nós, ali na Rua da Lapa, 99, perto do Zerão. A Casa Nós é um ateliê colaborativo que reúne várias marcas locais, produtores de outras cidades do Paraná. Além de diversos produtos diferenciados, nós vamos ter uma programação especial com aula de yoga para crianças às 10 horas da manhã, apresentação da Escola de Música Flauta e Folha às 16 horas. Eles vão estar divulgando show que eles estão promovendo no dia 15 de setembro no Teatro Marista, com arranjos do maestro Vitor Gorni. E às 17 horas a gente finaliza a feira com uma apresentação do Trio Bacalhau Samba Rock Clube, com muito swing brasileiro e composições autorais. Essa iniciativa é da feira independente. Nós temos como objetivo abrir espaço, criar esse espaço para o pequeno produtor e ser ponte para o consumidor interessado em saber a origem do produto que ele consome. A feira é um espaço muito acolhedor, que a gente conhece a pessoa que produz, e isso traz outra abordagem, outra consciência para o nosso consumo. Então, estão todos convidados. Dia 7, feriado de 7 de setembro, das 11 às 18 horas. Então, conto com todos vocês, quem quiser conhecer novos produtos de Londrina, regionais. Nós estamos esperando vocês.
Isadora Rara Abramo, sobre a segunda edição da Feira Bem-Estar amanhã, das 11 da manhã até às 6 da tarde, na Casa Nós. A iniciativa também integra a Virada Cultural pela Amazônia, está recolhendo assinaturas pela floresta e pelos povos originários. Mais informações você acessa via Instagram, feira.bemestar. A Casa Nós fica na Rua da Lapa, 99. E o pianista paulistano Álvaro Siviero faz concerto em Londrina neste sábado, a partir das 7 da noite, no Espaço Vila Rica. Ele já tocou em mais de 20 países com orquestras de várias partes do mundo. Recebeu seu primeiro prêmio na música aos 9 anos de idade, a Medalha de Ouro, do governo de São Paulo para jovens talentos. Graduado em Física, Siviero se especializou em multiculturalidade em Cambridge, fez da música sua arte e seu ofício. O público de Londrina poderá conferir seu talento no recital deste sábado. No canal de Siviero no YouTube tem uma breve biografia musical. Vamos ouvir.
Ele tocou para o Papa Bento XVI. Levou sua arte aos principais centros musicais do mundo.
Mozart, claro, é um dos destaques do repertório do pianista Álvaro Siviero.
Dável pianista brasileiro Álvaro Siviero, que faz um Chopin deslumbrante por onde você lo busque. Não é nem excessivamente romântico, nem excessivamente clássico, nem excessivamente virtuosístico, nem excessivamente frio. É simplesmente correctíssimo.
Ele que abandonou a carreira de físico para se dedicar à arte, a música é mais do que uma paixão.
Espera ela se transformar em amor.
Falando em dificuldade, a gente tem um vídeo aqui que mostra você tocando um Rachmaninoff, dificílimo, e você ali estraçalhando. Vamos ver.
Um pouco da trajetória do pianista Álvaro Siviero. Estará em Londrina neste sábado, a convite da Escola Navegantes, que comemora uma década. Os ingressos estão à venda no site Simpla. R$ 160,00 a inteira, R$ 80,00 a meia entrada, válida para estudantes, para quem tem mais de 60 anos, pessoas com deficiência e um acompanhante, também professores. Na agenda de Álvaro Siviero, o concerto dia 10 aqui em Londrina, dia 23 na Itália. Em outubro, ele fará concerto no Equador. Vamos agora de mais música clássica. Estamos ouvindo o Movimento 4 de Telemann, concerto para viola com a Orquestra Acadêmica Brave de Londrina, solista Jonathan Santos. Disponível desde ontem nas plataformas de streaming, trabalho realizado de forma independente, é o terceiro álbum da Brave, que está comemorando 5 anos de trabalho. Esse projeto contou com 17 músicos. A gravação é de uma das obras mais famosas do compositor alemão Georg Philipp Telemann, o Concerto para Viola em Sol Maior. uma orquestra composta por jovens músicos londrinenses no programa Obra Escrita pelo compositor que foi considerado popstar do século XVIII. Esse foi o desafio que a Orquestra Acadêmica Brava encarou ao gravar o concerto para viola em sol maior de Telemann, que viveu entre 1681 até 1767. Podemos olhar para o compositor alemão Telemann como um caso normal de esquecimento. Ele e muitos de seus contemporâneos foram até deixados de lado devido à poderosa fama que Johann Sebastian Bach alcançou nos dias de hoje. Porém, em vida, Telemann obteve mais prestígio e fama se compararmos ao seu grande amigo Bach, explica o músico Jonathan Santos. Além de solista na gravação, é diretor artístico da orquestra, formada por instrumentos de cordas friccionadas, violinos, violas, violoncelos e contrabaixo. Concerto para viola em sol maior de Telemann com a Orquestra Acadêmica Brava de Londrina está disponível nas plataformas de streaming. Shows de lançamento de trabalhos autorais de cantoras de Londrina no Espaço Onave, nesta véspera de feriado.
É de neon queimado querendo sorrir, é de ficar sem fome, é de perder o sono, é de andar calado, é desejar a Deus, é de chover no peito tentando existir, é de embaçar a rua, é de deixar cair e olhar infinito, é de ficar aflito. O que aconteceu?
Letreiro, composição Raquel Cagliari, que está em seu disco solo Vento. O show de lançamento é hoje no Espaço Onave, a partir das 21h.
É de danar o mundo e de pensar no fundo, é de não mais ser teu. É de danar o mundo e de pensar no fundo, é de não mais ser teu.
O show também é de lançamento do EP Canções de Não Ninar, de Camila Tahari. estamos ouvindo Axé, de Bernardo Pellegrini, na interpretação da Camila, um dos 5 temas do EP. Em suas redes sociais, a Camila está divulgando o lançamento em dose tripla do álbum Vento, da Raquele Cagliari, do EP Canções de Não Ninar e a Discotecagem de Nath Mônaco. Também vai ter lançamento do videoclipe da faixa Consulta, de Edivaldo Santana, do EP da Camila Taari, e a Discotecagem das Ticas Calientes. Ingressos antecipados R$15, R$20 na hora. Se acessa as redes sociais da Raquele Cagliari, também da Camila Taari e do Espaçonave para ter mais informações. Hoje, a partir das 9 da noite, o Espaçonave fica na rua Monte Castelo 53. Ao som de Consulta, que ganha videoclipe, vamos encerrar a revista do meio-dia.
Centro Santa Vida, boa tarde.
Oi, eu tenho um horário com o Dr. Edivaldo.
Só um momento. Camila?
Isso.
Às 16h20, certo?
Isso mesmo.
Aguarde um momento, já vou transferir para ele.
Ah, tá bem, obrigada.
Perguntei aos anjos, aos gnomos, aos malucos, aos malandros. De cigano que me desafia. De cara percebi que os meus amigos fingiam me ouvir, mas estavam noutra. Pareciam tristes como as tardes de outono, que são muito loucas. Enquanto na minha cabeça explodiam bombas que eu não havia detonado ainda, quis ouvir meu coração pra saber como é, pra onde seguir. Ele olhou pra mim e disse: a vida que se leva é que é levada, e não tem swing, não tem nada. A vida que se leva é que é levada, e não tem swing, não tem nada.
Sabe o que é, doutor? É que eu morava sozinha na minha paz espiritual, e agora eu moro com 5 pessoas, com um monte de cachorro e gato. Eu preciso urgente de um passe e eu já não sei mais o que fazer. Eu tô rezando pra todo mundo, é santo, doutor. Me ajuda, por favor.
Perguntei aos anjos, aos gnomos, aos malucos, aos malandros. Sobre um tal destino de cigano que me desafia.
Muito amor, muita paz, muita coragem. Tudo vai dar certo.
Ai, doutor Edivaldo, muito obrigada. Eu não sei o que seria de mim sem o senhor, viu? A sua benção, doutorzinha. A sua benção.
Olha, Camila, você está totalmente abençoada. Vai dar tudo certo. Você tem a luz. E sua luz é boa.
Finalizamos por aqui a revista do meio-dia desta terça-feira. O programa está sendo veiculado mais cedo por conta do período de propaganda eleitoral. Amanhã, feriado nacional, Dia da Independência, não teremos o programa. Voltaremos com a revista na quinta-feira, às 11 da manhã. Esperamos você!